atenta aos fatos. Nossos microfones e câmeras registram o que de mais importante você precisa saber. A cobertura completa da guerra contra o coronavírus ao vivo. Você acompanha na Jovem Pan News, no rádio e no canal no YouTube. Jovem Pan, sempre com você. Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho, disponível para todos os smartphones.
A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma como vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota em sacrifício.
24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
Nós vamos andar num veículo terra-via.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
Pará. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
Tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521. 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709. 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664. 900 kHz. E mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan.
Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Olá, muito boa tarde. Hoje é quarta-feira, 6 de maio de 2020. Seja bem-vindo a mais uma edição do Jovem Pan Agora. Estamos ao vivo em AM e pelos nossos canais no YouTube, Twitter, Facebook e no site jp.com.br. Eu sou Lívia Fernanda e seguimos juntos até às 5 da tarde. Vamos aos destaques de hoje?
Jovem Pan Agora.
Presidente Jair Bolsonaro se reúne com secretária nacional da Cultura, Regina Duarte. O encontro acontece após governo anular, pela segunda vez, a indicação de Dante Mantovani para a Funarte. Diretor-geral da Polícia Federal escolhe Tássio Buzzi para a Superintendência do Rio de Janeiro. A administração está no centro das acusações feitas pelo ex-ministro Sérgio Moro. Governador João Dória declara luto oficial após São Paulo registrar 3 mil mortes por Covid-19. A taxa de isolamento no estado se mantém nos 47%, de acordo com dados divulgados nesta quarta-feira. Câmara dos Deputados aprova em segundo turno nova versão do chamado Orçamento de Guerra. A proposta que cria orçamento para ações contra o coronavírus ainda poderá ser modificada pelos parlamentares. E China desafia Estados Unidos a mostrar provas sobre a origem do novo coronavírus. O chefe da diplomacia norte-americana, Mike Pompeo, pediu que países pressionem Pequim a fornecer mais dados sobre o surgimento da doença. Gostaria de começar a edição de hoje fazendo uma pequena correção. Ontem, dissemos que o estado do Ceará registrou ao menos 11 mil mortes, quando, na verdade, o Ceará teve 11 mil casos confirmados do novo coronavírus. Por este erro, pedimos desculpas. Segundo o último levantamento do Ministério da Saúde, o Ceará tem 11.470 casos confirmados e 795 mortes. Até o fim do dia, os dados serão atualizados pela pasta. Agora são 4 horas e 5 minutos. Congresso defende o adiamento do Enem. Já o ministro da Educação, Abraham Weintraub, defende a manutenção da data do Exame Nacional do Ensino Médio para novembro. Então vamos a Brasília para saber mais detalhes dessa história com o repórter Antônio Maldonado. Boa tarde, Antônio.
Oi, Lívia. Boa tarde a você. Boa tarde a todos que acompanham aqui o Jornal Jovem Pan agora. Olha, Lívia, as duas casas do Congresso Nacional têm trabalhado para convencer o governo a aceitar o adiamento do Enem deste ano. Apesar do argumento de que milhares de estudantes podem ter a preparação prejudicada por conta das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, tem minimizado essa questão. Em uma reunião com líderes do Senado realizada ontem, Weintraub disse que o Exame Nacional do Ensino Médio não foi feito para corrigir injustiças e alegou que a crise de saúde não seguirá até a época da realização das provas previstas para novembro. Pelo Twitter, o ministro vem afirmando que o adiamento é defendido pelo que define como a esquerda e argumenta que o MEC disponibiliza recursos para as escolas do país terem internet. Ele defende ainda que a maioria daqueles que fazem o Enem atualmente já terminou o ensino médio, não sendo assim prejudicados pela suspensão das aulas. Para o líder do PSC, o senador Zequinha Marinho, ainda não há de fato elementos para determinar o adiamento e, por isso, uma nova reunião com o ministro foi marcada para o mês de agosto.
Botar para o ano que vem é comprometer todo um calendário das instituições de ensino superior que esperam e dependem desses resultados. Então, nós acreditamos e apoiamos a ideia do ministro porque entendemos que ainda não há fatos que justifiquem esse adiamento.
Bom, já o líder do PDT, o senador Everton Rocha, lembra que o Enem contempla estudantes aí de diversas classes sociais e aqueles que têm menos condições na avaliação dele serão mais prejudicados.
Vários estudantes, milhares estão prejudicados por conta da quarentena e do isolamento e a suspensão das aulas no Brasil afora. E muitos estudantes em casa não têm a mesma estrutura que uma escola pode oferecer para que ele possa fazer, participar do Enem com as condições.
Bom, Lívia, na Câmara dos Deputados há pelo menos 6 propostas que visam suspender ou adiar o Enem deste ano. Além dos apelos aí do Conselho Nacional dos Secretários de Educação e da União dos Dirigentes Municipais de Educação e das recomendações emitidas pelo Conselho Nacional de Educação, também há ações correndo na Justiça pedindo a suspensão da prova. Enquanto isso, enquanto não há uma decisão, o MEC lançou aí no início da semana uma campanha com o slogan "O Brasil Não Pode Parar", onde 4 estudantes secundaristas, gravando aí com os próprios celulares, incentivam o estudo à distância e pela internet. A questão, no entanto, Lívia, é que dados do Comitê Gestor de Internet no Brasil apontam que 58% das casas do país não têm acesso a computadores e 33% não dispõem de internet, o que impediria milhares de estudantes de seguir as orientações do governo. De qualquer forma, os prazos seguem mantidos e as inscrições para o Enem 2020 serão abertas já na próxima segunda-feira, isso se nada mudar, nada de concreto mudar até lá. Lívia?
Obrigada, Antônio. Diretor-geral da Polícia Federal, Rolando de Souza, escolhe Tássio Musi para a superintendência do Rio de Janeiro. Quem conta todos os detalhes é o repórter Rodrigo Viga.
Exatamente. Depois de muito disse-me-disse, crítica, denúncia, defesa, a superintendência da Polícia Federal aqui do Rio de Janeiro já tem um novo comandante. Trata-se do delegado Tássio Musi, que fez carreira na instituição, muito respeitado pelos colegas e pelos demais delegados. Ele não estava na lista daqueles considerados mais favoritos para essa posição aqui na superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Mas alguns fatores pesaram em favor do delegado Tássio Musi. Ele esteve colaborando com a Força-Tarefa da Lava Jato aqui no Rio de Janeiro. Força Tarefa ganhou muita importância, assim como a Superintendência da Polícia Federal, ao longo desses últimos anos, por conta das investigações envolvendo toda a quadrilha do ex-governador Sérgio Cabral Filho, que está preso desde 2016, condenado a quase 300 anos de reclusão. Pesou ainda em favor do Tárcio Buzzi o fato dele ter ocupado a superintendência interinamente da PF do Rio de Janeiro em algumas ocasiões, algumas oportunidades e períodos, por conta da vacância, da troca de comando aqui no Rio de Janeiro. Além disso, ele é um profissional que tem bastante capilaridade, muitos contatos, esteve inclusive trabalhando no governo de Michel Temer, no Ministério da Justiça e da Segurança Pública, com cooperação internacional e recuperação de ativos, muitos ativos que são mandados lá para fora, evasão de divisas, evasão fiscal, que são negociados pelo Brasil e com outros países para serem repatriados. Espera-se que com a nomeação de Tárcio Buzzi haja uma espécie de calmaria em torno da Superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro, que junto com a de São Paulo é uma das mais cobiçadas. Normalmente é um trampolim para o profissional da carreira de policial federal ascender para cargos mais altos em Brasília. Há de se lembrar que essa vaga que vai ser preenchida pelo Tárcio Buzzi se tornou vaga, criou-se essa oportunidade nos últimos dias, porque o novo comandante-geral, né, o novo diretor-geral da Polícia Federal, o Rolando, chamou o superintendente aqui do Rio de Janeiro, Carlos Henrique Oliveira, para ser o número 2 da instituição nacional. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viega.
Estado do Rio de Janeiro, vamos falar de São Paulo. O estado superou a marca de 3 mil mortes pelo novo coronavírus nesta quarta-feira e o governador João Dória decretou luto oficial. O repórter Victor Moraes acompanhou a coletiva e traz este destaque e outras medidas anunciadas. Boa tarde, Victor.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos que acompanham o Jovem Pan agora. O governador João Dória começou citando um estudo que aponta que, muito provavelmente, o Brasil vai ser o próximo epicentro mundial do coronavírus. Isso porque o número de casos e o número de mortes nas grandes cidades e nas capitais estão se espalhando de uma maneira muito rápida para outras cidades menores do litoral e também do interior. A gente sabe que São Paulo é o epicentro da doença no Brasil. São 3.800 mortes e, por conta disso, a partir de amanhã, foi decretado em todo o estado de São Paulo luto oficial para homenagear as famílias que perderam seus entes queridos, que vai durar, esse decreto de luto vai durar até o final da pandemia. O governador João Dória também fez uma homenagem para o ministro da Saúde, Nelson Tait, que visitou Manaus. Ele disse que a postura foi muito bacana dele ter ido até a capital amazonense, de ter visto de perto os problemas enfrentados por lá pelos profissionais da saúde, os problemas que estão enfrentando os pacientes, né? O estado de calamidade pública em que vive Manaus nesse momento, e que isso pode servir, de certa forma, positivamente para passar para outras cidades e outros estados a gravidade da crise em que vivemos nesse momento. Com relação à taxa de isolamento, ela ficou no estado de São Paulo em 48% ontem, 47% na capital. Isso quer dizer menor que 50%. Já faz tempo que São Paulo não chega aos 50%. Mesmo assim, eu perguntei para o governador João Dória a respeito de um possível relaxamento ou de um adiamento da quarentena a partir do dia 10, e ele disse que só vai fazer esse pronunciamento oficial na próxima coletiva de imprensa, que vai ser realizada aqui no Palácio dos Bandeirantes na próxima sexta-feira.
E o coronavírus continua avançando no Rio Grande do Sul. Assunto para o repórter Felipe Vicari.
A Secretaria Estadual confirmou nesta quarta-feira o crescimento no número de casos e também de óbitos relacionado ao coronavírus no Rio Grande do Sul. Atualmente, a Secretaria contabiliza 2.050 casos e 87 mortes em 166 municípios gaúchos. E nesta terça-feira, pai e filho acabaram morrendo por complicações da Covid-19 com apenas algumas horas de diferença. O pai, de 56 anos, havia sido internado no último dia 28 na cidade de Lajeado, a terceira cidade mais afetada pela pandemia no estado. O filho, de 32 anos, foi internado um dia após o seu pai, no dia 29 de abril, na cidade de Cruzeiro do Sul. Pai e filho ficaram internados alguns dias e acabaram sofrendo complicações em decorrência da doença. Os dois acabaram morrendo nesta terça-feira, com poucas horas de diferença um para o outro. A mãe do jovem e esposa do homem também está internada em Lajeado com Covid-19. Já na questão econômica, a Secretaria da Fazenda projeta que a primeira parcela do socorro financeiro da União aos estados e também municípios encaminhe para o Rio Grande do Sul o valor estimado de R$ 486 milhões de reais. Em um total, o estado espera receber um montante de R$ 1 bilhão e 900 milhões de reais. Espera-se que o valor da primeira parcela seja liberado até o dia 20 de maio. O montante integra o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus. Os valores são de uso livre e trará um respiro maior ao caixa do estado e também dos municípios gaúchos.
Agora são 4 horas e 15 minutos. A Câmara dos Deputados aprovou hoje, em segundo turno, o texto base da nova versão do chamado Orçamento de Guerra. Para concluir a votação, os parlamentares ainda irão analisar sugestões para modificar trechos da matéria. Se o texto não for alterado, seguirá para promulgação para entrar em vigor. O projeto tem o objetivo de separar do orçamento da União os gastos do governo para o combate à pandemia de coronavírus. Assim, o gasto contra a pandemia não precisa atender exigências de controle do uso dos recursos públicos, como a regra de ouro. O orçamento paralelo vai vigorar durante o estado de calamidade pública aprovado pelo Congresso e que tem validade até o dia 31 de dezembro. Agora são 4h16. As vendas para o Dia das Mães terão queda inédita em razão da pandemia do novo coronavírus, de acordo com a Confederação Nacional do Comércio. Sobre isso, então, eu converso agora ao vivo com Vinícius Moura, que tem mais informações. Boa tarde, Vinícius.
Oi, Lívia. Boa tarde a você. Boa tarde a todos que acompanham aqui a programação da Jovem Pan. Pois é, mais uma queda inédita no comércio. Depois da Páscoa, uma queda já de 30% a 35%. Agora, o Dia das Mães, que é a data mais importante para o comércio, depois do Natal, terá uma queda histórica de 60% nas vendas. Esse levantamento foi feito pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo e, segundo o economista da CNC, o Fábio Bentes, o baixo consumo é resultado dos efeitos provocados pela pandemia do coronavírus em segmentos importantes para esta data. Vamos ver.
Segmento de vestuário, de eletrodomésticos, eletroeletrônicos contam hoje praticamente só com a venda online para tentar escoar esse estoque que foi formado para uma data muito importante para o varejo, que é o Dia das Mães, é considerado o Natal do primeiro semestre. Então, a expectativa, infelizmente, é de uma queda inédita próxima de 60% mesmo.
Pois é, Lívia, e o Fábio Bentes também lembrou que mesmo contando com os esforços do varejo online, os empresários, principalmente aqueles que têm pequenas empresas, sofrem com as estratégias de venda, porque a pandemia do coronavírus pegou todo mundo de surpresa, então faltou um planejamento maior para este momento. O economista ainda ressalta como consequência para o setor o aumento da taxa de desemprego e também a baixa confiança do consumidor. Vamos ver.
O consumidor está bastante avesso a tomar dinheiro emprestado, a consumir a prazo, porque, em última instância, o que dá lastro para esse consumo a prazo é o mercado de trabalho. Mas o que a gente percebe quando conversa com o consumidor e com o lojista é um medo muito grande do consumidor gastar prazo, quer dizer, fazer a prestação para consumir, para comprar um presente para a mãe.
Pois é, né, Lívia? E como alternativa de socorro a esses lojistas que serão muito prejudicados este ano, Fábio Bentes destaca aí o adiamento dos impostos e das contribuições, linhas especiais de crédito, também uma possibilidade de negociação nas folhas de pagamento. Para o economista, o mais importante agora é preservar as empresas, reduzindo os custos neste momento tão delicado para o comércio, viu, Lívia?
Vinícius, algumas cidades até cogitaram adiar a comemoração dos Dias das Mães por conta da pandemia de coronavírus, como, por exemplo, Niterói, São Paulo também cogitou, e essas datas iriam, algumas cidades, para agosto, outras para junho. Como que está essa situação?
Pois é, Lívia, houve essa possibilidade mesmo, foi uma possibilidade levantada por alguns governos estaduais e municipais, mas, como eu disse, como a pandemia acabou pegando muita gente de surpresa e como faltou um planejamento para lidar com este momento, então faltou um consenso numa área nacional, no âmbito nacional, para que essa data fosse adiada e fosse jogada lá para frente. E por outros motivos também. Por exemplo, se a data fosse jogada para agosto, como estava sendo aventada, ela ia colidir com o Dia dos Pais, que é uma outra data importante também para o comércio. E se já há uma dificuldade de consumo para uma data, imagine para duas. Então, há uma incerteza também de quando que as coisas irão voltar ao normal. Então, no desespero, chegaram a um consenso de que é melhor fazer o Dia das Mães agora e quem conseguir consumir agora, que consuma agora, do que lá na frente as coisas piorarem ainda mais, a crise econômica piorar ainda mais e aí o consumidor estará ainda mais afetado. Ah, o resultado, Lívia, é que este ano, até o Fábio Bentes, economista da Confederação Nacional do Comércio, também disse isso, este ano será um ano de muitas perdas para o comércio e para a atividade econômica. Praticamente todos os segmentos serão afetados e não terá como se escapar. Então, a ideia agora é mais preservar mesmo essas empresas, reduzindo o custo dessas empresas e depois, nos próximos anos, quando nós voltarmos mesmo ao normal, aí sim que essas empresas e que esses comércios irão pensar novamente no aumento no número de vendas e de lucros. Lívia.
É, Vinícius, as perdas serão inevitáveis para todos. Obrigada pelas informações e até mais. Agora são 4 horas e 22 minutos. Fiocruz relata dificuldades na abertura de centrais de coleta de exames do coronavírus em todo o Brasil. A subnotificação dos casos é um dos desafios para saber o real estágio da pandemia no país. A falta de insumos e as dificuldades de logística retardam os testes moleculares, os que identificam o genoma do vírus. Em audiência virtual na Câmara, nesta quarta-feira, o vice-presidente de Produção e Inovação da Fiocruz, Marco Krieger, reconheceu o desafio.
Nós estamos instalando no Paraná mais 10 unidades. Temos 5 no Rio, né? A nossa ideia original é instalar uma unidade por laboratório público, mas devido às dificuldades de logística, nós não conseguimos fazer um cronograma de planejamento para que essas unidades fossem instaladas em todos os estados. Não teríamos tempo hábil para isso. A ideia é que depois da pandemia esses equipamentos sejam distribuídos, né? Pela questão operacional de instalação e também de entrada em funcionamento, foram decididos, então, fazerem centrais no Paraná, no Rio, e estamos discutindo uma também no Nordeste, no Ceará, onde a Fiocruz também tem uma unidade, além do apoio à operação no DAS em São Paulo.
O vice-presidente de Produção e Inovação da Fiocruz, Marco Krieger, esclarece que cada uma das instalações custa R$2 milhões. O coordenador de vigilância da Fundação, Rivaldo Venâncio, explica que, ao contrário dos exames moleculares, os testes rápidos são mais acessíveis.
O teste rápido, na sua maioria, é para detecção de anticorpos e, sobretudo, anticorpos IgM, que são aqueles anticorpos produzidos no início do contato com o vírus, e também anticorpos IgG. O que está tendo de confusão nisso aí, deputada? Nós não temos tendo, uma orientação adequada no uso desses kits, de qual é o melhor dia para ser utilizado a partir do início dos sintomas. E isso tem dado muito falso negativo.
Valdo Venâncio lembra que com 4 ou 5 dias depois da infecção, ainda não tem como detectar os anticorpos, dando falso negativo. O presidente da Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica, Wilson Skolnick, reconhece o esforço para ampliar os insumos usados nos testes.
Reforçar aqui que um problema que nós temos já é a dificuldade de obtenção de swabs para coleta de material para os testes moleculares. Os reagentes não estão solucionados, existe essa competição internacional, tanto pelos métodos moleculares, como já também pelos métodos sorológicos, mas nós temos observado que a oferta de testes sorológicos já vem crescendo sobremaneira aqui, e já que muitos estão disponíveis aqui no Brasil.
Sobre a logística, o presidente da Abramed cita o cancelamento de voos no país em meio à pandemia como um entrave. Wilson Skolnick aponta que os insumos precisam ser transportados rapidamente aos laboratórios. Caso contrário, perdem a validade. Agora são 4 horas e 25 minutos, vamos falar de política. O presidente Jair Bolsonaro se reuniu hoje com a secretária nacional da Cultura, Regina Duarte. Quem traz os detalhes do encontro é a Luciana Verdolim, direto de Brasília. Boa tarde, Luciana.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde também a quem acompanha a gente. Foi um almoço aqui no Palácio do Planalto entre o presidente Jair Bolsonaro, a secretária de Cultura, Regina Duarte, e o presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo. Vale lembrar que Sérgio Camargo é um nome bastante polêmico. Ele foi proibido de assumir a Fundação Palmares por conta de declarações racistas que ele teria colocado nas redes sociais. O nome dele não foi muito bem recebido por Regina Duarte quando assumiu a Secretaria de Cultura, não. Mesmo assim, hoje, nesse retorno aqui, para conversar com o presidente Jair Bolsonaro, ele acabou também participando desse encontro. Na saída, ele disse que foi tudo tranquilo, sem maiores polêmicas, e a Regina Duarte, a Secretária de Cultura, apresentou, Lívia, ao presidente Jair Bolsonaro uma série de ações que já estão sendo tocadas lá na Secretaria de Cultura, exatamente para fazer frente também aos efeitos aí da pandemia do coronavírus. Uma das grandes críticas é que a Secretaria estaria muito isolada, muito apagada nesse momento de dificuldade, sem apresentar aí qualquer tipo de projeto para beneficiar o pessoal da cultura, que está sendo também atingido pelos problemas e envolvendo aí a necessidade de isolamento.
Luciana, um outro assunto aí de bastante destaque nesta quarta-feira em Brasília é que o novo diretor-geral da Polícia Federal, Rolando Alexandre de Souza, escolheu Tássio Musi para ser o novo superintendente no Rio de Janeiro. Rodrigo Vida até comentou isso na edição de hoje. Sabemos que a superintendência do Rio foi o grande pivô da briga entre Bolsonaro e Moro, mas Rolando Alexandre já realizou também 5 trocas em superintendências da corporação nos estados desde que assumiu o cargo na última segunda-feira.
É isso mesmo, Lívia. Olha, as mudanças foram no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Alagoas, Paraíba e Tocantins. O presidente Jair Bolsonaro, segundo o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, reclamou, inclusive, que Moro teria 27 superintendências e que ele queria apenas mudar a superintendência do Rio de Janeiro. Isso é uma briga antiga. O ex-ministro da Justiça evitava a todo custo qualquer mudança na superintendência do Rio de Janeiro, com a alegação de que era necessário apresentar um motivo para fazer essa troca. Por que o presidente estava querendo fazer a troca? Por conta de atitude, por conta de falta de resultados lá no Rio de Janeiro? Se fosse isso, tudo bem, mas só o fato de querer trocar, isso não poderia ser realizado. O novo diretor-geral da Polícia Federal assume num momento bastante complicado. O nome dele foi inicialmente bem aceito pela corporação. O que eles querem saber a partir de agora é que como vai ficar essas mudanças que foram feitas, não só lá no Rio de Janeiro, mas também em outros estados. Agora, é preciso a gente deixar muito claro que o nome de Musi não é um dos nomes preferidos do presidente Jair Bolsonaro, não. ele teria colocado alguns nomes no papel, apresentado como sugestão, e as sugestões não foram acolhidas. E o novo superintendente lá no Rio de Janeiro é apontado como uma pessoa muito correta, uma pessoa que já tem experiência e foi, inclusive, superintendente interino durante alguns meses do ano passado. Então, é preciso ainda esperar para ver como é que vai ficar essa questão da Polícia Federal, principalmente a autonomia das investigações, mas a Procuradoria-Geral da República também já avisou que quer investigar, que quer saber por que o presidente Jair Bolsonaro queria tanto mudanças lá na superintendência do Rio.
Luciana, são tantas mudanças acontecendo que parece que foi semana passada, mês passado, mas não, foi só antes de ontem, não é mesmo?
Muita, muita novidade. O presidente Jair Bolsonaro também está fazendo alterações. Hoje indicou um novo responsável pelo DENOX, que é o Departamento Nacional de Combate aos Efeitos da Seca, e parece que está...
com a Luciana Verdolin caiu, mas a informação foi passada e é exatamente isso. É muita coisa acontecendo numa velocidade gigantesca e nós temos que ficar atentos, passando todas as informações aí para você, nosso ouvinte espectador. Agora são 4 horas e 30 minutos e vamos falar de outra coisa. Chegou a Panflix, um novo aplicativo da Jovem Pan. Tem notícia, esporte, kids, humor, saúde, podcast, tudo reunido num só ambiente. O conteúdo pode ser ao vivo ou on demand. Acessar o Panflix também é muito fácil. Você entra na loja de aplicativos do seu tablet ou celular, Apple Store ou Google Play, baixa o aplicativo da Panflix, se cadastra e pronto. Você também pode acessar o Panflix pelo computador. Basta digitar www.panflix.com.br. E também você pode ter esse conteúdo nas Smart TVs da Samsung. Panflix é de graça e você poderá ver e ouvir tudo da Jovem Pan, além de conteúdos exclusivos. Panflix, baixe já que você vai gostar. Agora são 4 horas e 31 minutos, o Jovem Pan agora faz um rápido intervalo. Não saia daí, que a gente já volta.
Jovem Pan, agora.
Jovem Pan. A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcasts.
Aqui na Jovem Pan, o compromisso é com a notícia.
Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos que acompanham aqui o Jornal Jovem Pan.
Bom, e hoje, como eu já falava, nós tivemos um movimento bastante...
especialistas em esportes eletrônicos e...
Acompanhe o Jornal Jovem Pan de segunda a sexta-feira, das 14 às 15 horas, nos canais do YouTube, Facebook e da Jovem Pan News.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Jovem Pan News. Jovem Pan. Jornal da Manhã.
Começando o Jornal da Manhã para todo o Brasil.
Pânico.
Paniqueira no ar, meus bebês, diretamente dos estúdios faraônicos da Panflix.
Futebol.
Aí vem Adriano, limpou, vai bater, marcou.
Agora toda a programação da Jovem Pan está em um só lugar. Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. Baixe grátis na App Store ou no Google Play. Panflix. Assista onde estiver, na hora que quiser. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada. Jovem Pan.
petróleo cru de origem venezuelana.
Investigações da Polícia Civil apontam.
Um novo incêndio florestal fez com que milhares.
Tudo passa pelo microfone da Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
E o Palmeiras segue.
Amigos da Jovem Pan.
Para analisar os lances polêmicos.
Em casa, pela fase atual que
eles estão. E discutir à vontade.
Mas é óbvio que o problema é bem maior do que
os principais assuntos. A notícia de última hora. Passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Jovem Pan, agora.
Jovem Pan agora está de volta, estamos ao vivo, agora são 4 horas e 34 minutos, faz 22 graus aqui na capital de São Paulo e vamos saber da situação do coronavírus em todo o mundo. O Brasil tem a segunda maior velocidade de mortes por causa do novo coronavírus, segundo dados da Universidade Johns Hopkins. O país ultrapassou o Reino Unido, que tem desacelerado sua velocidade de mortes. Na semana passada, o Brasil já tinha atingido a segunda posição na velocidade de infectados pela doença. O Ministério da Saúde informou nesta terça-feira que o Brasil teve 600 novas mortes em um período de 24 horas, sendo este número um recorde. Até o fim da tarde de hoje, os dados serão atualizados pela pasta. No mundo, são mais de 3.709.000 infectados pela Covid-19. Quase 260 mil pessoas morreram e mais de 1.225.000 estão curadas. Os Estados Unidos ainda contabilizam números alarmantes. Nesta terça-feira, o país teve ao menos 71 mil mortes e 1.210.000 norte-americanos infectados. O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, declarou hoje que o governo irá apresentar no domingo um plano para relaxar as medidas de confinamento. Já o chefe de governo da Espanha, Pedro Sánchez, disse que seria um erro absoluto suspender o confinamento neste momento. A Espanha registrou um aumento nas mortes de ontem para hoje, totalizando ao menos 25.613 vítimas fatais. A agência de notícias France Press contabilizou em torno de 15 mil mortes por coronavírus na América Latina e o Caribe. Ainda no cenário internacional, nos Estados Unidos e China, na verdade, Estados Unidos e China, continuam a troca de acusações sobre a pandemia de coronavírus. E sobre isso eu converso com a correspondente Mariana Jean-Giacomo, direto de Nova York, que vai explicar melhor mais este capítulo entre Estados Unidos e China. Boa tarde, Mariana.
Oi, Lívia. Boa tarde a todos. Pois é, Lívia, já faz algum tempo, né, que o governo norte-americano acusa a China de ter sido a culpada por essa pandemia de coronavírus. Então, diz que a China poderia ter evitado toda essa situação, né? E o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, chegou inclusive a dizer que teria evidências de que o coronavírus teria surgido em um laboratório na cidade de Wuhan, na China. Então, essa é uma outra teoria que o próprio presidente Donald Trump já falou muito a respeito também. E aí, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores na China respondeu a esse comentário e desafiou, então, os Estados Unidos a mostrarem essas evidências. Esse porta-voz disse, se o Mike Pompeo tem essas provas, então ele deveria mostrá-las. Ele não mostra, sabe por quê? Porque essas provas não existem. Então, essa foi a fala do porta-voz do Ministério de Relações Exteriores chinês. E aí, o secretário de Estado, Mike Pompeo, voltou a falar sobre isso nesta quarta-feira e disse mais uma vez que sim, essa teoria seria verdadeira, a teoria de um novo coronavírus ter surgido em um laboratório na cidade de Wuhan, e voltou a dizer também que a China poderia sim ter evitado milhares de mortes ao redor do mundo se tivesse sido mais transparente. Então, é mais um capítulo, né, dessa história, lembrando também o presidente Donald Trump falando muito, se referindo ao novo coronavírus como o vírus chinês, né, uma situação complicada, essa troca, os Estados Unidos acusando e a China rebatendo, né? Então é essa situação que causa atritos ali entre os dois países e preocupa aqui os analistas dos Estados Unidos, inclusive a parte financeira, a parte econômica, né? Logo depois de os dois países terem chegado ao acordo comercial, agora essa situação até com o presidente norte-americano ameaçando algum tipo de retaliação à China, então mais uma vez essa situação de atritos entre os dois países, Lívia.
Mariana, o governo norte-americano quis acabar com um grupo de trabalho de combate à Covid-19, mas parece que agora o discurso mudou. Trump disse que o país passará a ter foco na reabertura. E no que mais?
É isso aí, Lívia. Nos últimos dias, né, o Trump tinha falado sobre essa questão da força-tarefa de combate ao coronavírus da Casa Branca, um grupo de trabalho feito por especialistas médicos, políticos que se juntaram nesse momento para elaborar uma resposta rápida à pandemia. E o que acontece é que nos últimos dias, tanto o Trump quanto o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, falaram sobre um possível encerramento dessa força-tarefa, mas agora o presidente Donald Trump foi ao Twitter para dizer exatamente isso, para dizer que o que vai acontecer é que essa força-tarefa vai continuar, mas vai ser transformada. Na verdade, o foco agora vai ser na reabertura econômica do país, e aí ele disse que algumas pessoas podem ser substituídas, que ele pode acrescentar ou pode tirar algumas pessoas desse grupo de trabalho. É uma mudança de foco mesmo do presidente Donald Trump, né? Isso é mais um sinal claro, o próprio presidente já admitiu que agora esse foco é mesmo para a reabertura do país. Mais da metade dos estados norte-americanos já tem algum tipo de reabertura gradual. Isso também traz preocupações, porque a gente sabe que alguns estados foram mesmo menos atingidos pela pandemia, tem uma situação melhor para essa reabertura, mas outros ainda têm os números de casos subindo. E por causa dessas flexibilizações nas medidas de distanciamento social, algumas projeções por aqui já mostram um aumento no número de mortes por causa da Covid-19. O próprio presidente também já admitiu esse aumento no número de mortes, no número de casos. Se preocupa também com a situação econômica, né? Já são 30 milhões, já foram 30 milhões de pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos. Então, existe essa mudança de foco agora do presidente Donald Trump, que parece mais dedicado a essa questão econômica nesse momento, Lívia.
Mariana, e o número de mortos e contaminados ainda são muito alarmantes. Como que está a situação aí, o avanço do coronavírus em Nova York, epicentro da doença nos Estados Unidos?
A gente foi muito atingido, né, aqui em Nova York, então quando eu falo que mais da metade dos estados norte-americanos tem algum tipo de reabertura já, isso não inclui Nova York. O estado de Nova York continua fechado pelo menos até o dia 15 de maio, e o que a gente percebe é um medo muito grande do governador Andrew Cuomo de reabrir antes da hora e ver o número de casos voltar a subir, porque o número de hospitalizações e de mortes vem caindo, mas ainda preocupa, né? O número cai por causa do distanciamento social, mas se as pessoas começarem a desrespeitar essas medidas, a situação volta a piorar mais uma vez, né? Então, aqui a gente continua isolado, continua saindo de casa realmente só quando precisa. A cidade de Nova York, inclusive, fechou cerca de 60 quilômetros em ruas, estão fechadas para os carros, isso para que as pessoas possam sair de casa e praticar um exercício solitário, ainda mantendo aquela distância recomendada, né, de cerca de 2 metros entre uma pessoa e outra. E o metrô de Nova York aqui, Lívia, também vai ficar fechado, viu, todas as noites, da 1 até as 5 da manhã, para que as estações e para que os trens passem por um processo de limpeza, já que os trabalhadores essenciais continuam pegando esse metrô todos os dias, né? Mas é uma mudança histórica essa questão dos metrôs fechando, porque Nova York se orgulha muito de ter um metrô que não fecha, que funciona 24 horas por dia, e agora, infelizmente, por causa dessa pandemia, isso mudou, Lívia.
Mariana, a gente tem que continuar acompanhando aí os desdobramentos e torcendo para que tudo fique bem o mais rápido possível. Muito obrigada pelas informações e tenha um ótimo dia. Agora são 4h42, o repórter Marcelo Matos traz agora as medidas que o eleitor deve tomar caso perca o prazo para regularizar o título, que terminou hoje. Olá, Marcelo.
Olá, Lívia. Boa tarde a você, aos ouvintes internautas da Jovem Pan. Terminou o prazo para a regularização do título de eleitor para as eleições agora de 2020, a sucessão dos prefeitos e vereadores em todo o Brasil. Nós ouvimos o advogado Alberto Luiz Rolo.
Termina agora, nesse dia 6 de maio, o prazo dado pela Justiça Eleitoral para que os eleitores regularizem os seus títulos. Todos aqueles que têm pendências e querem votar nas eleições marcadas para o próximo mês de outubro devem acessar o site do TRE. Os cartórios eleitorais estão fechados por causa da pandemia, então no site do TRE, no caso do Estado de São Paulo, tre-sp.jus.br, e assim em cada estado, o eleitor acessa o site e tem lá uma janelinha para ser clicada, atendimento emergencial, atendimento do eleitor emergencial. acessando esse ícone, então haverá a abertura de um formulário que deve ser preenchido com os dados lá requeridos para que o eleitor então faça essa regularização. Para quem não votou nas últimas três eleições e nem justificou, significando isso que tem que pagar uma multa, o site também permite a impressão da guia, o valor gira em torno de R$3 e alguns centavos, e essa guia pode ser paga em qualquer banco, também ainda hoje, de maneira que o eleitor possa devolver essa guia paga para regularizar o título.
Muito bem, a expectativa desse ano é que poderemos inclusive ter o adiamento das eleições. O ministro Barroso do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, vai assumir a presidência do Tribunal Superior Eleitoral e vai comandar todo esse processo eleitoral. Pela Constituição, a data do primeiro turno, primeiro domingo de outubro. E nas cidades com mais de 200 mil eleitores, o último domingo de outubro, então o segundo turno. Isso depende de um aval do Congresso. Barroso garante que as questões sanitárias vão ser determinante. Se não houver a possibilidade, então, da realização das eleições em outubro, ele pretende que elas possam ser prorrogadas para novembro, no máximo dezembro. Ministro Barroso acredita que não quer passar o ano para que os atuais prefeitos e vereadores possam permanecer no cargo. A ideia dele é fazer as eleições para que haja posse já em janeiro. Mas isso ainda vai ser definido, claro, ao longo da pandemia do coronavírus. Tá legal? Daqui a pouco voltamos com outras informações. Até mais.
Obrigada, Marcelo. Agora são 4h45. Prefeitura de São Paulo admite que bloqueios no trânsito não funcionaram e cogita medidas mais rígidas para estimular o isolamento social. A repórter Beatriz Manfredini nos conta o porquê. Boa tarde, Beatriz. Parece que a suspensão aconteceu após a reclamação de funcionários da saúde, é isso mesmo?
Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos. Isso mesmo, essa suspensão causou trânsito aí na capital, acabou dificultando o transporte de profissionais da saúde e, por isso, a Prefeitura de São Paulo admitiu que os bloqueios não funcionaram e o prefeito Bruno Covas já cogita o chamado lockdown na cidade. Em entrevista coletiva nesta quarta-feira, o prefeito disse que, caso a Secretaria de Saúde considere necessária a quarentena mais rigorosa com bloqueio total, ela será decretada. Na terça-feira, o distanciamento ficou em 48%, um índice considerado insuficiente de isolamento social. De acordo com Bruno Covas, o isolamento em São Paulo já salvou mais de 20 mil vidas. Vamos ouvir.
Assim que a Secretaria de Saúde apontar que deve ser feito isso, deve ser feito aquilo, nós faremos. Volto a dizer, o compromisso principal é com a preservação da vida das pessoas. Os números mostram que, embora a gente tenha aí algo em torno de 2 mil mortes confirmadas, mais de 20 mil já foram salvas por conta dessa ação de isolamento aqui na cidade de São Paulo. Então, assim que a área da saúde apontar como necessário, seja flexibilizar, seja endurecer, seja permanecer, é isso que nós vamos seguir aqui no município de São Paulo.
Sobre o uso obrigatório de máscaras em espaços públicos, em vigor a partir de amanhã, quinta-feira, Covas afirmou que a fiscalização vai caber a agentes sanitários estaduais ou à polícia militar. Segundo o secretário municipal da Justiça, Rubens Rizek, o prefeito também determinou que a proteção seja utilizada dentro de comércios de serviços essenciais.
Só pode adentrar em estabelecimentos, sejam eles comerciais de serviços essenciais, como supermercados, farmácias, etc., ou de serviços como bancos e etc., os estabelecimentos têm que zelar para que todos funcionários, colaboradores ou clientes estejam usando a máscara de proteção.
Os comércios como padarias, farmácias e supermercados também deverão reservar a primeira hora de funcionamento para atender exclusivamente pessoas acima de 60 anos, além de fornecer álcool em gel aos clientes. Desde segunda-feira, o uso de máscaras no transporte coletivo e nos carros de aplicativos aqui na cidade de São Paulo já é obrigatório, Lívia.
Beatriz, o prefeito Bruno Covas também confirmou parceria para pagar leitos de UTI de hospitais particulares. Como que vai funcionar isso?
Isso mesmo, Lívia. O prefeito já tinha adiantado isso ontem e hoje na coletiva ele disse que cada leito que a saúde pública pegar dos hospitais particulares vão custar R$ 2.000, mais ou menos, por dia. Então, cada leito alugado, R$ 2.000 por dia. E ele disse ainda que caso ele conseguiu as parcerias com esses hospitais particulares, mas caso não conseguisse, ele poderia impor esse aluguel, ele poderia determinar e pegar os leitos de qualquer forma, Lívia.
Beatriz, muito obrigada pelas informações e até mais. Agora são 4h49. Na abertura da sessão do Supremo Tribunal Federal na tarde desta quarta-feira, o presidente da corte, ministro Dias Toffoli, defendeu o papel da imprensa como um mecanismo capaz de fiscalizar os poderes públicos e garantir o funcionamento das instituições.
O que torna as agressões ainda mais lamentáveis e intoleráveis. Por isso, em nome da corte, gostaria de deixar registrado na ata desta 10ª sessão ordinária do plenário o nosso repúdio a todo e qualquer tipo de agressão aos profissionais da imprensa, devendo a conduta dos agressores ser devidamente apurada pelas autoridades competentes. Sem imprensa livre, não há liberdade de expressão e de informação. Sem imprensa livre, não há democracia. Desde a Constituição de 1988, temos assistido ao contínuo avanço e fortalecimento das instituições democráticas brasileiras. Devemos tais avanços, em grande medida, exatamente à imprensa, que amplia as fronteiras do acesso à informação e da livre expressão política, intelectual, cultural e científica.
A declaração do ministro Dias Toffoli acontece após os recentes conflitos entre o presidente Jair Bolsonaro e jornalistas na frente do Palácio da Alvorada. Dias Toffoli também falou dos ataques ao Supremo Tribunal Federal. O ministro defendeu o papel da corte enquanto entidade capaz de garantir a ordem democrática. Ele também ressaltou a eficiência do STF e lembrou ainda que o órgão é uma das supremas cortes que mais julga no mundo. E agora o repórter Rodrigo Viga nos atualiza sobre a possibilidade de um lockdown no Rio de Janeiro. É com você, Viga.
Exatamente. Vai ganhando força, robustez e musculatura aqui no Rio de Janeiro. Discussão sobre a necessidade real de um lockdown, aquele para tudo, para geral, para conter a curva de crescimento da Covid-19, que já fez 1.129 mortos confirmados aqui no estado. O número está subnotificado. Há quase 400 mortes sendo investigadas e vamos ter mais de 12 mil casos da doença nesta quarta-feira. Por que a necessidade de um lockdown? Segundo médicos, especialistas e sanitaristas, é o único jeito de resolver os problemas que se apresentam. A rede de saúde está perto do colapso, está perto da saturação. Tem mais de 700 pessoas na fila por internação. Faltam EPIs, faltam respiradores e a taxa de isolamento não está dentro daquilo que se imaginava. Na cidade do Rio de Janeiro, ontem, essa taxa de isolamento fechou em 69%. Ah, é perto daquilo que recomenda a OMS, a Organização Mundial da Saúde, é perto dos 70%. Porém, essa taxa de isolamento já foi para lá de 70%. Perto de 80% aqui na cidade do Rio de Janeiro. Em algumas localidades, alguns bairros, na Zona Oeste, por exemplo, há regiões onde esse isolamento é de apenas 15% e 20%, percentual extremamente baixo. O prefeito Marcelo Crivella é um pouco mais reticente com relação ao lockdown, mas disse que, se for necessário, o fará. Esse movimento, essa ideia ganha mais corpo é no governo do estado do Rio de Janeiro. Prefeitura e governo do estado vão entregar até amanhã ao Ministério Público um planejamento, né, para a eventual necessidade de lockdown. O Ministério Público quer entender como seria e como funcionaria. O governador Wilson Witzel está ouvindo esses médicos, infectologistas e sanitaristas que defendem o lockdown já, quem sabe, a partir da semana que vem, por alguns dias. O decreto do confinamento no estado vence no próximo dia 11, também na semana que vem, e o da prefeitura no próximo dia 15. Prefeito Marcelo Crivella tem conversado sobre esta possibilidade com o governador Wilson Witzel. Witzel, que é ex-juiz, entende bastante, né, dessa área jurídica de justiça, está com medo de, numa canetada, determinar o lockdown. Quer que a justiça se manifeste, como aconteceu lá no Nordeste brasileiro. Com o aval, com o amparo da justiça, aí sim ele se sente mais confortável, porque sem essa medida judicial para o lockdown, ele entende que poderia estar incorrendo no crime de responsabilidade, poderia ser denunciado, criminalizado, vamos dizer assim, condenado e ser alvo até mesmo de um processo de impeachment, ser impeachado. Então, essas próximas horas serão fundamentais para definir se teremos ou não um lockdown. A tendência é essa, será total ou parcial, e também quando e por quanto tempo. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viega.
Vamos agora ao interior de São Paulo. Parceria entre Unesp e empresa vai proporcionar 5 mil novos testes de Covid-19 para Botucatu. Assunto para o repórter Alexandre Pitoli. Boa tarde, Alexandre.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde para você que acompanha esta edição do Jovem Pan Agora. Lívia, uma parceria entre a Embraer e a Unesp vai oferecer 5 mil testes padrão ouro para testar pacientes suspeitos de Covid-19 na cidade de Botucatu, no interior do estado de São Paulo. E essa parceria vai além. Vai também com os municípios de São José dos Campos, onde serão realizados 20 mil testes, na região de Araraquara, Gavião Peixoto, com 15 mil testes, e outros 5 mil, como a gente já disse, em Botucatu. O investimento será de 4 milhões de reais. A Embraer ficará responsável pela coleta, o transporte e a execução das análises, que servirá para balizar as ações em prefeituras dessas cidades no combate e enfrentamento ao Covid-19. 20% dos exames poderão ser utilizados em funcionários da Embraer que apresentem sintomas do coronavírus. Alexandre Pitoli, para a Rede Jovem Pan.
Agora são 4h53 e ponto final em mais uma edição do Jovem Pan Agora. Em seguida, você acompanha o 3 em 1 e eu te espero amanhã às 4 da tarde. Lembrando que o nosso jornal vai de segunda a quinta-feira, das 4 às 5. Então, tenha um ótimo finzinho de quarta-feira e até amanhã.
Jovem Pan Agora. A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de uma maneira diferente. Da forma como vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota de sacrifício.
24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan. Jovem Pan News. Jovem Pan.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O petróleo cru de origem venezuelana.
Investigações da Polícia Civil apontam.
Um novo incêndio florestal fez com que milhares.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Jovem Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
E o Palmeiras segue.
Amigos da Jovem Pan.
Para analisar os lances polêmicos.
Em casa, pela fase atual que
e está. E discutir à vontade.
Mas é óbvio que o problema é bem maior do
os
que
os principais assuntos. A notícia de última hora. Passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível.
São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação, como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcast.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan.